jurídicos aqui, a doutora Daniela acabou de chamar, vamos puxar de orelha do esposo, que é médico, falando, né, sobre isso. Doutora, a gente falou muito do termo jurídico, mas eu gostaria da questão é humana, porque nós não temos não digo um fortalecimento, mas um apoio constitucional sobre o testamento vital. Mas tem questões humanas e geralmente gera conflitos entre familiares, médicos, até mesmo com o paciente. Poderia falar um pouco sobre isso?
Sim, mas antes de falar sobre isso, então eu vou retificar que médico não é Deus, eles não ressuscitam o paciente, eles reanimam, são manobras de reanimação. Levei um puxão de orelha aqui. Mas então, realmente a parte jurídica, né, do testamento vital ocorre por quê? Porque não temos a regulamentação e acaba indo para o âmbito jurídico porque existe esse atrito entre a vontade do paciente, a vontade dos familiares que ficam e o médico que fica ali no meio do caminho, né?
Na verdade, o médico fica no meio do caminho porque são duas vontades diferentes, pensamentos diferentes. É um grupo familiar, é o paciente quer que se encerre, a família não quer que encerre a vida. E aí vem
Exatamente,
o papel do
exatamente.
advogado no
Vem o
meio
papel
disso.
do advogado. Quando se tem o testamento vital, escrito, facilita um pouco a vida do médico, porque ele tem onde se apoiar, num caso de uma lide jurídica. Mas no caso de não ter, geralmente os médicos acabam optando, mesmo porque às vezes o paciente não tem condições de tomar nenhuma decisão naquele momento, eles acabam acolhendo a vontade dos familiares, respeitando a vontade dos familiares. E isso está dentro também das diretrizes do Conselho de Medicina, que orientam os médicos a fazerem todos os procedimentos que são possíveis, que são aceitos, né? Mas sempre respeitando a vontade do paciente ou dos familiares desse paciente quando ele não consegue responder por ele. No caso de uma criança, porque infelizmente também existem crianças com doenças que são terminais e a criança não tem esse poder decisório, são os representantes legais, né?
Eu estava lendo agora há pouco um artigo da Colômbia falando sobre o testamento vital de uma criança que tinha uma doença terminal. Nesse caso, é uma criança, até algo novo, uma criança ter um testamento vital, mas os pais optaram realmente em cumprir o testamento da criança.
A vontade da
Aí a
criança.
gente entra naquela questão humana, a vontade da
Humana,
criança.
exatamente. Até eu estava lendo uns dias atrás um testemunho de uma mãe que perdeu a criança de 5 anos por um câncer. E a criança estava ruim num dia em casa, né? Já não tinha mais o que fazer. E a mãe conversando com a criança, perguntando se doía, como que era, que a criança estava sentindo, e a criança acabou falando: "Não, mamãe, eu tô lutando por você, porque eu sei que você fica triste." Ela falou: "Mas eu não tenho, com 5 aninhos, mas eu não tenho medo de morrer. Eu queria morrer porque eu ia lá pro céu com os anjinhos." E aquela mãe, a partir dessa fala, né, da criança, né, depois de engolir o choro, né, decidiu conversar com a criança e falou: "Filha, então ela é uma menininha. Então a partir de agora a gente vai só brincar e a gente vai deixar então você ir morar no céu quando for para você ir." A criança abraçou a mãe, isso a mãe contando, né? E falou: "Mamãe, era tudo que eu queria. Obrigada." E naquele mesmo dia a criança faleceu. Depois da mãe brincar com a criança, elas brincaram o dia todo. Tomaram um banho, a criança deitou para dormir e faleceu. Então, assim, essa criança não teve uma morte digna? Teve. Ela morreu depois de ter brincado com a mãe durante o dia todo, morreu na caminha dela, dentro do lar dela, né? E vai falar que isso está errado? Como que a gente vai falar que juridicamente essa mãe foi omissa? Não foi. A mãe respeitou, de certa forma, a vontade da criança. Não saberia, a mãe não sabia que ia ser naquele dia, né? Poderia ter sido dali um mês, mas a mãe resolveu respeitar a vontade da criança, que até os 5 anos aquela criança tinha ficado mais no hospital, passado por mais procedimento cirúrgico do que o tempo que ela ficou na casa dela, com os brinquedos dela, com os familiares dela. Então, assim, entra muito essa questão humana, né? Para a mãe tá sendo um sofrimento a perda daquela criança, daquela filha, lógico que tá. Mas aquela criança teve paz, acessou o sofrimento dela. Porque nem tudo é jurídico, né? Apesar do bem da vida ser um bem jurídico e tudo mais, a gente não pode dispor da nossa vida. Mas até que ponto a gente vai lutar contra algo que a gente não tem domínio? Que esse é o nosso problema. A gente quer dominar tudo, a gente quer controlar tudo. É inerente do ser humano. Mas, na verdade, a gente não tem o domínio de muita coisa. E a única coisa que realmente a gente não tem controle é a morte. E isso que causa a dificuldade. Até na minha área, que eu faço defesa de profissional, a gente vê em muitos casos acusações porque as pessoas não querem perder o ente querido e têm necessidade de culpar algo ou alguém por aquela perda. Mesmo que não tenha culpa nenhuma. Que geralmente não existe. É algo que iria acontecer, mas a gente tem essa dificuldade.
E é bom que a família comece a entender também que não só a parte do paciente ou de quem fez o testamento vital, pensando lá na frente, como nós tivemos o caso aqui do rapaz que fez a pergunta, eu viajo, enfim, eu posso falecer a qualquer momento num acidente, deixar meu testamento, mas que a família também compreenda essa situação para que não haja um sofrimento maior. Porque é a vontade do paciente.
Exato. É questão de respeito. É respeito pelo próximo. Respeito pelo seu familiar, pela vontade dele. Porque mesmo que você não concorde em tudo isso, para tudo na vida isso tem que ser usado. Mesmo que você não concorde com aquela decisão, com aquela forma de pensar, respeite seu familiar. Talvez você queira passar por todos os procedimentos, por todas as medicações possíveis, mas o seu familiar pode ser que não queira. Ele não quer esse sofrimento, ele quer morrer quietinho no canto dele, na hora dele, né? Então, a gente precisa aprender também a ouvir o nosso próximo e a respeitar a vontade dele, não a nossa.
11 horas e 51 minutos, um assunto delicado, testamento vital, tratando sobre a morte. Daqui a pouco eu volto.
Você sabe como é a nova cirurgia laser do Hospital de Olhos de Cascavel? É assim. Como um sopro, e você fica livre do uso de óculos. Extreme Light é a nova tecnologia disponível no Hospital de Olhos de Cascavel para você eliminar os óculos. Agende sua consulta. Diretora Técnica Médica Doutora Selma Miyazaki, CRMPR 12.511.
De Alencar fala de política, Carlos Alberto Sardenberg de economia, Mauro Halfed de finanças pessoais. Jornal da CBN, segunda edição. Entenda a notícia com análise dos nossos comentaristas. De segunda a quinta, de 5 às 8 da noite. Sexta, de 5 às 6 e meia. Apresentação: Roberto Nonato.
Olha só que dia bonito para nadar no rio.
Então toma aqui um colete salva-vidas. Sem ele não dá.
Opa, valeu!
Antes de entrar na água, verifique bem o local. Os rios têm corredeiras e fundo irregular. Use sempre colete salva-vidas. Confira a previsão do tempo e respeite as placas de alerta que delimitam a área de risco perto das barragens. Evite acidentes. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná.
Time das Oito, na CBN. De segunda a sexta, especialistas analisam os fatos relevantes do cenário político e os reflexos na sociedade e no cotidiano. Você ouve toda manhã, logo depois do repórter CBN das Oito, dentro do Jornal da CBN.
Brasileirão vai acabar e a última rodada reserva um grande encontro na CBN.
Sampaoli contra Jorge Jesus.
Santos, Flamengo,
às 3 da tarde, com Oscar Ulisses, Mário Marra e Rafael Prates. Você ainda curte todas as informações de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo na CBN com os destaques da rodada. Futebol Globo no rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo.
Oferecimento Balfá Solar, energia renovável. Momento do brinde. Novidades e sugestões sobre vinhos do mundo inteiro. De segunda a sexta, 5 para as 2 da tarde, com Jorge Luque. Oferecimento Restaurante La Máfia Trattoria.
Chocolates Lugano em Cascavel e a hora certa na CBN.
11:54.
Dê um sabor especial para o Natal com chocolates direto de Gramado. Chocolates Lugano, aqui em Cascavel, na Avenida Brasil 7271.
Só na CBN você ouve João Marcelo Boscoli.
Quincy Jones assinou com ele, né? E foi trabalhar com o Quincy Jones, né? E ele tinha 21 anos, né? Tudo bem, você pode falar que com 21 anos o Michael já tinha gravado Off the Wall.
João Marcelo Boscoli está toda tarde no estúdio CBN.
Sabe por onde começam as suas vendas de fim de ano? No ouvido do seu cliente. Porque no exato momento em que ele ouve esse som, imediatamente experimenta emoções de pura alegria. Por isso, na hora de anunciar, lembre-se por onde tudo começou e de quem fala direto ao ouvido e ao coração dos brasileiros.
Na alegria de comemorar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta.
Onze horas e 56 minutos, nós estamos encaminhando para o encerramento do sábado especial. E eu gostaria, doutora, que a senhora falasse um pouco para o nosso ouvinte qual é o momento certo para fazer esse testamento vital, o quem procurar, onde procurar, o que proceder, como guardar, a quem avisar.
É bem importante. Não existe, Fran, o tempo certo, um tempo correto, uma época correta da vida para se fazer isso. O que se exige, basicamente, é que a pessoa seja maior, civilmente capaz e esteja em sã consciência. Então, uma criança, por exemplo, não pode fazer um testamento vital, né? Aqui no Brasil. Mas precisa estar doente para fazer esse testamento? Não, você não precisa estar doente, você não precisa ter descoberto uma doença para poder fazer. A gente pode sair daqui hoje e fazer o nosso próprio testamento. Mas o que eu aconselho, e não faça nenhum testamento sem conversar com um médico que você confie antes. Explique a sua intenção para esse profissional de saúde. Ele vai conversar, ele vai te orientar, ele vai falar o que pode, o que não pode. E você vai fazer esse testamento, você vai escrever. Não necessariamente você precisa fazer o registro dele num cartório, mas se você quiser fazer, você pode também fazer num cartório. Eu aconselho a prática das duas testemunhas assinarem, terem sempre duas testemunhas consigo para assinar esse documento. E guarde com você. Guarde com você, guarde, entregue para um procurador, que é uma pessoa sua de confiança, que você saiba que vai seguir aquelas diretrizes que você colocou num documento, no momento de precisão. Porque o documento do testamento vital, ele é válido desde que ele esteja em anexo ao seu prontuário médico. Então, necessariamente, ele precisa estar atrelado ao seu prontuário, ao quando você for utilizar o serviço de saúde, seja num hospital, seja numa clínica. E o que eu aconselho? Converse com seus familiares. A morte, na nossa cultura ocidental, é um tabu, né? A gente encara a morte muito diferente dos orientais, né? Dos japoneses, por exemplo, né? Dos tailandeses, né? Que eles têm uma outra visão sobre a morte. Mas a morte, é o que eu falo, não é o fim, né? É o fim, talvez, disso aqui que a gente conhece como vida, mas ele não é um fim, não é um fracasso, não precisa ser tratada como algo ruim, como algo vedado de ser falado. Falar de morte, até a psicóloga, a doutora Deise, estava falando outro dia numa live que nós fizemos. Não vai, você falar sobre a morte, você não vai atrair a morte, né?
Sábado passado foi com ela mesmo, ela falou sobre isso.
Vai atrair a morte, não vai mesmo. E você conversando, deixando esclarecido, você evita vários problemas jurídicos, inclusive para o final da tua vida com seus familiares.
Muito obrigada, doutora Daniela, pela sua disponibilidade de vir até aqui à CBN falar um pouco sobre testamento vital.
Sou eu que agradeço. Muito obrigada. Um bom fim de semana para todos nós.